Ora, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, digníssimos assessores, senhora jornalista, senhor professor António Feijó. Gostaria, antes do mais, de vos dar as boas-vindas de regresso à nossa casa parlamentar depois destas férias que espero tenham sido retemperadoras. Se não no total, pelo menos parcialmente, como foi o meu caso, não consegui eximir-me a tentar pôr alguns papéis em dia e, portanto, isso corta sempre um bocadinho aquele conceito de férias totais. Seja como for, é sempre bom, vejo pela tez das vossas peles que beneficiaram de radiações solares e, portanto, isso é sempre um reforço de energia. E precisamente a nossa comissão, pois, dá o pontapé de saída nos trabalhos aqui em força, já esta semana, com as audições dos membros indigitados e cooptados para o Conselho Geral Independente da RTP, uma vez que, ao abrigo do número 5 do artigo 14º da Lei 39/2014, de 9 de julho, estabelece que, previamente à tomada de posse e, portanto, ao assumir de responsabilidades por parte desses membros, é obrigatória a audição na Comissão, portanto, no Parlamento, na Assembleia Parlamentar, na Assembleia da República e na nossa Comissão em particular. Eu pedia que... E de forma que, nesse sentido, começamos já pelo primeiro membro indigitado, portanto, neste caso, de acordo com aquilo que foi possível consertar no calendário, havia algumas impossibilidades num dia e não noutro, como era o seu caso, portanto, dava mais jeito hoje. Portanto, o professor António Maria Maciel de Castro Feijó, cujo currículo, quer o longo, quer o curto, está distribuído por todos os senhores deputados e deputadas, de forma que vamos dar início a esta audição. O senhor professor sabe que dispõe, querendo, portanto, de uma possibilidade de fazer uma explanação inicial. Depois teremos uma ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar com respostas imediatas. E, querendo ou havendo necessidade, se os grupos parlamentares assim o entenderem, poderá haver uma segunda ronda de 3 minutos cada grupo parlamentar, mas aí as respostas já seriam finais e globais por parte do seu professor. Portanto, não sei se quer, de facto, utilizar, para a sua orientação, temos um cronómetro que eu vou aqui monitorizando, portanto, para ter uma noção dos tempos. Portanto, dou-lhe a palavra para a sua explanação inicial. Se faz favor.
Muito bom dia. Eu não tenciono fazer nenhuma explanação inicial, gostaria apenas de saudar a Comissão, saudar o Sr. Presidente, saudar todos os membros desta Comissão. É uma honra para mim estar na Assembleia da República. Muito obrigado.
Pronto, então temos esta fase da nossa audição ultrapassada e passamos hoje, portanto isto vai ser rotativo, o início de cada ronda, portanto, desta vez cabe ao PSD e dou desde já a palavra à Sra. Deputada Mónica Ferro para fazer a intervenção do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me der licença, começo por cumprimentar os colegas e as colegas nesta que é a primeira reunião da Comissão de Ética depois da nossa interrupção e cumprimento com especial ênfase o Sr. Professor, dizendo-lhe que está aqui num caráter quase de duplo pioneiro. Primeiro, porque vamos começar a ouvir os membros indicados para o Conselho Geral Independente, que é a primeira vez que este órgão vai ser criado e que vai funcionar em Portugal, e depois porque é o primeiro a ser ouvido do Conselho Geral Independente. Portanto, vamos testar consigo até a própria forma de questionar os membros do Conselho Geral Independente. O Sr. Professor sabe, como é evidente, que vai integrar um órgão que visa, podemos usar a palavra, revolucionar a própria forma como a gestão, como o modelo de gestão societária da RTP é feito. Este Conselho Geral Independente é uma criação da última alteração legislativa aprovada neste Parlamento em sede de estatutos da Rádio e Televisão Portuguesa e o racional que presidiu a esta criação é um racional que tem a ver com as várias tentativas de garantir que o serviço de rádio e de televisão, que o serviço público de rádio e de televisão é livre de qualquer interferência política. Já o tínhamos feito quando alterarmos o modelo de funcionamento, no sentido de querermos que o financiamento da RTP seja estável e não dependente de uma negociação anual do Orçamento de Estado, e portanto acreditamos que essa previsibilidade permite à Rádio e Televisão Portuguesa trabalhar de uma maneira mais estável e com projeto mais de médio e longo prazo, e a criação do Conselho Geral Independente visa exatamente atribuindo não a prestação de serviço público, mas a fiscalização do serviço público a um órgão independente, visa garantir do mesmo modo essa transparência e essa independência. Assim, quando nós olhamos para as competências do Conselho Geral Independente, o que nós verificamos é que o Sr. Professor e os seus colegas que farão parte deste órgão terão um número de funções que vão desde a supervisão e a fiscalização interna do cumprimento das obrigações de serviço público da Rádio e Televisão Portuguesa, como estão previstas no contrato de concessão, vão definir as linhas orientadoras da sociedade para o cumprimento daquelas obrigações, e, portanto, este parece-nos uma tarefa que vai exigir não só um grande empenho, como vai exigir um grande processo de aprendizagem. E, portanto, naquele que é um dos poderes desta comissão, que é exatamente ouvir os membros do Conselho Geral Independente antes da vossa, antes de serem investidos nas vossas funções pela Assembleia Geral da RTP, gostava de começar por lhe perguntar exatamente qual é que é a sua visão destes poderes que vai desempenhar e qual é que é a sua visão daquele que deve ser o serviço público assegurado pela Rádio e Televisão Portuguesa.
Muito bem. Sr. Professor, tem de imediato o poder de responder.
Eu gostava de começar por dizer que é com alguma trepidação que eu sou o primeiro, que sou duplo pioneiro, porque explico-lhe, porque há de certo membros do Conselho Geral Independente que conhecem estas problemáticas, estas matérias, muito melhor do que eu. Mas, de qualquer modo, apesar disso, vou tentar responder. A noção de serviço público foi para mim sempre relativamente imperceptível, difícil de perceber, eu não tenho aptidão nenhuma para a comunicação social, não é um campo de trabalho que eu trate. Eu sou professor de literatura e sou vice-reitor da Universidade de Lisboa neste momento, tendo sido diretor da faculdade. Presumo que é por ser uma personalidade, tomando essa palavra com todo o grande sal, da sociedade civil que fui convidado para esta função. No entanto, tenho seguido de modo mais ou menos distante as discussões públicas sobre serviço público. E serviço público sempre me pareceu relativamente difícil de perceber na discussão pública que era feita. No entanto, o contrato de concessão e as leis da televisão e da rádio são muito precisas em relação a isso e traduzem isso de um modo empírico muito preciso. O serviço público é muito solidamente descrito nas várias funções que lhe são cometidas no contrato de concessão, por exemplo. O facto de este modelo criar um modelo de gestão societária que é livre de interferência política parece-me ser uma virtude democrática, ou seja, a desgovernamentalização do órgão, da televisão e da rádio parece-me ser uma virtude. Isso é, de certo, possível fazer, porque, à semelhança do que acontece, por exemplo, nas universidades, o Conselho Geral não tem nenhuma interferência direta na gestão da televisão e da rádio, está removido de qualquer interferência na gestão direta e apenas fiscaliza e supervisiona o funcionamento do Conselho de Administração e da televisão. Desse ponto de vista, parece-me que as funções são precisas, são escalonadas de um modo muito claro com as avaliações intercalares semestrais, com a avaliação anual, com uma colaboração muito cerrada e muito próxima com o Conselho de Opinião e com os provedores, os dois provedores da rádio e da televisão. E desse ponto de vista, penso que, aliás, também da Inspeção-Geral de Finanças, há um acolchoar de todas as entidades de supervisão que confluem justamente para que a gestão possa ser transparente e clara de um ponto de vista público. Referiu aí uma expressão dizendo que isto é um grande processo de aprendizagem, notoriamente para mim é um grande processo de aprendizagem. Quando há bocado falei do Conselho Geral das Universidades, é uma coisa manifesta nas universidades que o Conselho Geral tem tido um papel muito relevante e o papel relevante do Conselho Geral é também, e tem sido notório de um ponto de vista prático, como tendo sido particularmente exercido pelos membros cooptados, os membros externos cooptados. Os membros deste ano cooptados têm uma perspectiva fresca sobre a instituição, ouvem com muita atenção e leem todos os relatórios que são produzidos, e têm sido talvez a parte mais vocal e mais ativa desses conselhos gerais universitários. Eu penso que é essa justamente a função do Conselho Geral Independente, que tem, em relação aos conselhos gerais universitários, a vantagem de serem apenas 6 membros. A representação mais ampla e mais lata, no caso concreto da Rádio e Televisão de Portugal, está assegurada pelo Conselho de Opinião, que com os cerca de 30 e tal membros de que é composto e com a sua representatividade alargada, corporativa e democrática, funciona também como contrapeso a isto. Portanto, eu penso que neste momento se dispõe os órgãos necessários a que a atividade seja objeto de um escrutínio muito continuado e preciso, e que traga contribuições de natureza diferente de vários setores da universidade, no meu caso, a universidade e a sociedade civil, num sentido mais amplo do termo.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também, Sr. Presidente, os membros da Comissão no regresso de férias. Não obstante a nossa diversidade na pigmentação, apesar da saudação do Sr. Presidente, não foi homogénea. E, obviamente, saudava também o professor António Feijó pela sua indigitação e também pela oportunidade que nos dá de trocar algumas impressões sobre o início de funções no Conselho Geral Independente. E começava, não é propriamente uma declaração de interesse do Partido Socialista, mas, de facto, é da nota que, no processo de revisão da lei, enfim, tivemos e sempre mantivemos reservas quanto ao modelo de Conselho Geral Independente, porque também entendíamos, por um lado, que não se tratava exatamente da importação completa de modelos similares, como o da BBC Trust, que foi por vezes referido, tendo em conta, e já lá iria, alguma sobreposição e algumas dúvidas que eu penso que o primeiro Conselho Geral terá como missão, de alguma maneira, pilotar no exercício das suas primeiras das funções do seu primeiro mandato, mas já lá iria, mas fundamentalmente também porque nos pareceu que não ser este o principal e o mais crítico dos problemas que o Serviço Público de Rádio e Televisão enfrenta, e portanto verdadeiramente o Governo apresentou uma solução para um problema que talvez não fosse, ou pelo menos da nossa perspectiva, não era seguramente o mais premente. Mas dito isso, obviamente também eu acho que há que ser otimista, e portanto mesmo quando um modelo em teoria não é necessariamente bom, pode ser que os seus titulares sejam a forma de torná-lo virtuoso quando ele não era necessariamente de raiz, e portanto também há que ter essa esperança também, e é com esse espírito também que encaramos este processo e a entrada em funções do Conselho Geral Independente. E de facto começava por essa primeira questão relativa à eventual dificuldade de pilotar o exercício de funções do Conselho Geral face, por um lado, e como o Sr. Professor já referiu, à existência de outros órgãos no universo da empresa que também têm um papel determinante. Por um lado, o pluralismo que é trazido pelo Conselho de Opinião, mas muito particularmente o facto de continuar a ser o Conselho de Administração, que acaba por ter a gestão cotidiana e, portanto, nesse sentido, ser o órgão que continua a ter algum peso direto e imediato, não obstante a sua vinculação, quer à lei, quer ao contrato de concessão, quer às próprias linhas estratégicas que o Conselho Geral Independente vai definir, mas é precisamente neste conjunto, nesta pluralidade de órgãos, que receamos que possa existir alguma diluição da responsabilidade, mesmo da própria tutela. Ou seja, o facto de surgir um órgão novo, de alguma maneira, torna mais difusa a possibilidade de pedir responsabilidade ao decisor político, que a mantém, nos parece que deve manter, mas fundamentalmente também ver como é que estes poderes de que o Conselho Geral vai dispor, particularmente intensos no que diz respeito à definição das linhas estratégicas e ao seu acompanhamento, depois se podem jogar com uma gestão do dia-a-dia, e portanto até que ponto é que, no fundo, a pergunta, transformando em pergunta, como é que vê a capacidade ou como é que encara a possibilidade de interação do Conselho Geral Independente com o Conselho de Administração e com a gestão cotidiana da empresa? Tendo também em conta que a autonomia editorial e a autonomia depois do outro patamar, que é o da mão na massa, que também é um elemento relevante. Portanto, isto parecem elementos bastante, enfim, vários elementos sobrepostos e de complexa leitura. Da nossa perspectiva, parece-nos que serão, obviamente, mas claro que o input dos primeiros titulares do órgão serão relevantes. Dito isto, depois queria só deixar duas questões também que me parecem importantes, que dizem mais respeito ao estado atual da arte no que respeita ao serviço público de rádio e televisão. E, fundamentalmente, aquela que nos parece de facto ser a principal dificuldade que a empresa atravessa. E eu penso que é também um problema que o Conselho Geral vai ter que abordar logo na primeira definição das linhas de orientação, que é a questão relativa ao seu financiamento. Ou seja, as linhas de orientação obviamente não vão poder estar divorciadas do estado das finanças da empresa, o facto de ter desaparecido a indemnização compensatória, o facto, digamos, a dificuldade de saber se as receitas que sobram, as da publicidade e as da contribuição do audiovisual, chegam ou não. E, portanto, de facto, quase todo o debate, quer queiramos, quer não, um bocadinho como no resto da sociedade portuguesa, está sequestrado pelo debate orçamental, pelo debate financeiro, e todas as vinculações que encontramos na lei quanto à definição do que é o serviço público, todo aquele detalhe, a nossa grande interrogação é de facto saber se o financiamento será suficiente ou não. Não que o Conselho Geral possa produzir magicamente a solução ou sequer conseguir atrair o que falta, mas pelo menos neste eixo que nos parece particularmente relevante, que é o da capacidade da empresa desempenhar a missão com os recursos mais escassos que tem, também gostaríamos de ter a sua opinião e ver como é que, até que ponto é que o Conselho Geral pode também ser um fator determinante. E finalmente, talvez um bocadinho mais genérico, em parte já também deu-nos alguma nota sobre isso, mas não tanto como é que encara o serviço público ou a noção de serviço público, pode ser muitas vezes abstrata e difícil de definição, e há, obviamente haverá, esperemos também que o Conselho Geral seja uma fonte adicional de pluralidade na leitura do serviço público e da sua missão, mas fundamentalmente que fragilidades principais é que identifica hoje na empresa e, portanto, no serviço público de rádio e de televisão, e sublinho e enfatizo a rádio, muitas vezes parente mais pobre que, não mais pobre em si, antes pelo contrário, rico, mas que no debate é normalmente encaminhado para uma situação de parente pobre na atenção mediática que tem e também nas preocupações com que é encarada a empresa, mas fundamentalmente que fragilidades é que identifica hoje no serviço público de rádio e televisão ou que potencial por explorar é que ainda temos, tendo em conta também digamos, as missões internacionais e as missões de divulgação da cultura portuguesa, uma área na qual imagino que há com especial carinho e atenção para o papel a desempenhar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então tem a palavra o Sr. Professor.
Muito obrigado. Eu penso que a sua primeira questão identifica um ponto decisivo e crucial em tudo isto, que é a existência de um conselho de opinião, dois provedores, uma entidade reguladora da comunicação social, um conselho fiscal, a Assembleia Geral, que é o acionista único, e o Conselho Geral Independente. Tudo isto é uma confluência de órgãos, etc., cuja adequação e harmonização vai depender muito da deriva prática que for imposta a isto. Do meu ponto de vista, evidentemente, eu tenho de pensar no órgão para que estou indigitado. E do ponto de vista do órgão, o exercício é tentar precisar exatamente quais são as funções do órgão. Nessas funções do órgão, ser irredutível na autonomia que nos deve caber e ter uma atitude absolutamente colaborante na relação, quer com o Conselho de Administração, ter particular atenção justamente a alguns dos aspectos que referiu, como por exemplo a autonomia editorial, preservar tudo isso, esses valores que são valores absolutamente cruciais. Preservar valores que, por vezes, parecem difusos na sua formulação, como uma ética da antena, mas que me parece que serem, de um ponto de vista democrático, coisas muito importantes. O Conselho Geral Independente tem, no entanto, algumas funções que são muito precisas, como eu dizia, e essas são a eleição do Conselho de Administração, a sua destituição eventual, a definição de linhas orientadoras para o programa estratégico ou para o projeto estratégico, a aprovação do projeto estratégico, e tudo isso nos compete. E desse ponto de vista, penso que é um trabalho que poderá, evidentemente, e em muitos casos, no contrato de concessão, está previsto que devemos ouvir o Conselho de Opinião e que devemos ter atenção à auditoria da ERC, etc. E com certeza isso será. Mas isso é apenas um material que tomaremos em atenção na decisão autónoma que fizermos. O risco da diluição de competências, da diluição de precisão no mandato penso que pode ser dissipado desse modo, se nós conseguirmos perceber exatamente quais são as competências que se nos são exclusivas, avocar o seu exercício e viver de um modo cooperante com todo o resto. Em relação à questão do financiamento, o fim das indemnizações compensatórias, porque são entre 2011 e 2014 para zero nas indemnizações compensatórias, e a redução disto à CAV e às receitas da publicidade, ao que, aliás, se pode acrescentar a venda de conteúdos, que parece que tem alguma expressão também, e cria um problema. E o problema é um problema de a gestão da televisão e da rádio, da Rádio Televisão de Portugal, ter de ser assegurada dentro dos estritos limites dessa contribuição do audiovisual e das receitas de publicidade, receitas de publicidade em relação às quais também têm um prejuízo legal de relação com os privados. Eu aí gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é um aspecto que tem a ver com a atividade ou com o financiamento da universidade, tal como tenho seguido, e que pode ser homólogo ou pelo menos permitir uma extrapolação para este tipo de problemas, que é, embora não sei até que ponto é que isto é extrapolável na sua extensão total, que é, na universidade nós temos sido submetidos a cortes sucessivos e muitas vezes inesperados. O pior destes cortes que a universidade sofre muitas vezes não é a expressão do corte, embora a expressão do corte possa ser gravosa e pôr mesmo em xeque a atividade, e isto é real, mas é a imprevisibilidade. Muitas vezes nós preferíamos que nos dissessem que tínhamos um plano quadrienal, como é, aliás, é o caso da televisão, que vai ter, dentro dos 16 anos de contrato de concessão, vai ter 4 planos quadrienais. Nós preferíamos que nos dissessem, tem um plano quadrienal e o montante é este, e esse montante é abaixo das vossas expectativas, mas é este, e podem geri-lo. E reparem que, no entanto, isto não é tão difícil de implementar, ou não deveria ser tão difícil de implementar. O reitor da Universidade de Rabat esteve recentemente cá, e Rabat, a Universidade de Rabat, tem um plano quadrienal. Não, nós não temos que, isto é, do mesmo modo que estamos muitas vezes a procurar analogias, não temos que falar sempre de Oxford e Cambridge ou da BBC Trust. Portanto, isso a televisão, desse ponto de vista, tem esta capacidade de prever ou ter uma previsão a médio prazo que instituições, como por exemplo as universidades, não têm. Evidentemente, como disse, há aqui aspectos em que um argumento intelectual pode ser feito dizendo o arquivo da televisão, a museologia e tudo isso, não deveria ser um serviço público assegurado com alguma coisa alternativa? É um argumento intelectual que eu acho que faz todo sentido, mas não me compete a mim debatê-lo. Aliás, eu estou numa posição relativamente confortável de deixar que vocês decidam muitas dessas coisas e depois aplique apenas naquilo que é o âmbito das funções que, como membro de um órgão particular, tenho ou terei a executá-lo. Eu penso que já estou a exceder o meu tempo.
Peço desculpa. Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente e todos os colegas neste regresso de um período que espero tenha proporcionado algum descanso e algum retemperar de forças para este novo ano parlamentar que se avizinha. Cumprimentar o Sr. Professor António Feijó e dar-lhe as boas-vindas a esta comissão, nesta audição com que começamos os nossos trabalhos. E vai-me permitir um primeiro reparo, Sr. Professor, para quem acompanhava a comunicação social e o serviço público à distância, demonstra de facto um conhecimento e uma percepção desta realidade assinaláveis e uma noção que nos deixa bastante animados para o que será o desempenho e o contributo na composição do Conselho Geral Independente. Foi aqui dito que pouco tem sido feito e que isto é um modelo experimental e que eu entendo que, muito francamente, em termos de televisão e de rádio em Portugal, no serviço público, nos últimos anos, e temos que olhar para o lapso temporal que passa, que estamos a falar essencialmente 3 anos, tivemos que encontrar diferentes soluções, mas neste momento a rádio e a televisão de Portugal conhecem um modelo de financiamento definido e concreto, conhecem uma reestruturação da empresa e conhecem um delinear daquilo que é a sua ação, os seus meios, e eu permitia-me, para nós, CDS, foi extremamente importante, importante e acho que para o país, não diria para o Norte, por exemplo, a valorização, a preservação daquilo que é o Centro de Produção do Norte da RTP, foi feita uma reestruturação e está a ser feita uma redefinição daquilo que é a personalidade da empresa, tanto a nível de rádio, onde essa personalidade, curiosamente e bem, foi sempre marcada e acentuada ao longo dos anos e não precisa de uma reforma tão grande, porque são canais perfeitamente identificáveis por todos os portugueses, e a nível da televisão está-se a fazer esse caminho. Eu gostei particularmente de ouvir a noção clara que o Conselho Geral Independente, como aqui foi dito, está a dar os primeiros passos, é uma ideia pioneira em Portugal e é um processo de aprendizagem, é verdade. E poderia dar-se aqui alguma confusão de funções, alguma sobreposição. O Sr. Professor mostra precisamente o contrário, mostra uma perfeita identificação daquilo que são as funções do Conselho Geral Independente, o seu papel naquilo que é a gestão do audiovisual em Portugal, e eu retive uma frase muito interessante em que acreditamos no CDS, que é: a desgovernamentalização é uma questão de virtude democrática. E, portanto, nesse sentido, isto encerra muito daquilo ou quase tudo daquilo que se pretende com o Conselho Geral Independente, com esta qualidade de democracia que se pretende na rádio e televisão públicas, mas também, e aí pedia-lhe também um comentário sobre o assunto, não só esta democratização ou aumento da qualidade democrática na gestão do operador público de rádio e televisão, mas também no reforço do seu contributo para a qualidade da democracia. Portanto, digamos que é um caminho de dois sentidos, e este também nos parece muito importante, porque é, quanto a nós, a grande justificação e a grande, digamos, razão de ser do serviço público de rádio e televisão. Neste reforço democrático e naquilo que tem sido o papel do legislador, aparece também na definição do Conselho Geral Independente uma relação que queremos seja próxima, que começa hoje e começa com o Sr. Professor nesta primeira audição, com o Parlamento, também com esta função, não diria de fiscalização, mas de acompanhamento regular da ação do Conselho Geral Independente. Também gostaria de ouvir o Sr. Professor sobre esta matéria, que nos parece importante, porque tanto o Parlamento como o Conselho Geral Independente são atores importantes da democracia. Conforme disse, é um caminho de dois sentidos. A RTP, rádio e televisão, também são atores importantes no reforço e na modernização e aprofundamento desta democracia que se deve fazer todos os dias, e saber então qual seria a perspectiva do Sr. Professor sobre esta relação global que agora começa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra.
O Sr. Deputado fez uma referência ao papel do Parlamento na relação com o Conselho Geral Independente, e esse papel é um papel em que podem chamar, esta Comissão pode chamar a qualquer momento o Conselho Geral Independente aqui. Desse ponto de vista, o Parlamento está na situação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Barros tinha referido, isto é mais um dos parceiros desta confluência de órgãos, mas aqui esta é por defeito universal, ou seja, vocês são os membros do escrutínio continuado da atividade das instituições e, portanto, é natural que o façam. Mas e é bom que o façam. A desgovernamentalização, que eu caracterizei como uma virtude, evidentemente há também um argumento intelectual que alguém pode fazer de que a televisão pública devia ser perfeitamente governamentalizada. Estou a dizer isto apenas como argumento intelectual que eu não partilho, em que diria, pronto, não há lugar, vamos chamar as coisas pelo nome, e então aquilo seria, face aos privados, o lugar onde eu penso que este argumento é um argumento que não colhe talvez o sufrágio de ninguém no aspecto político, mas não é uma questão sobre a qual eu me devo pronunciar. A única referência, a única coisa em que eu pensei quando ponderei a possibilidade de vir ingressar neste órgão, era dizer que eu não tinha propriamente ideias, como disse, porque não é um domínio sobre o qual... Aliás, eu acho que não ter ideias de início pode ser virtuoso, no sentido em que a pessoa está disposta a aprender, mas tinha pelo menos uma posição que me parece uma posição importante, que é o valor absolutamente fundamental da liberdade de expressão, por exemplo. e em que a história de meios como a televisão em Portugal, por vezes, foram palco de agressões a esse domínio. Portanto, a liberdade de expressão parece ser um valor absolutamente fundamental. O grande interesse de um órgão como este é justamente quando pretende traduzir praticamente ou atualizar praticamente grandes princípios ou grandes ideias ou noções de liberdade como estas. Mas para isso nós temos um contrato de concessão que especifica exatamente quais são as funções, temos a lei da rádio, temos a lei da televisão, etc. Portanto, tudo isso são os modos como nós podemos praticamente depois traduzir estes princípios mais amplos. Em relação retomou também o aspecto de haver uma série de órgãos que têm uma palavra a dizer na atividade. Aqui penso que o argumento é um argumento em relação à prática. A prática é que vai determinar isso. Desse ponto de vista, eu penso que o primeiro Conselho Geral Independente vai ter um papel importante. Evidentemente, isto é sempre um processo que nunca acaba, porque é um processo de negociação infinito, no sentido em que sempre haverá ponderações de equilíbrios, etc., mas talvez seja interessante introduzir de início alguns modos de funcionamento que nós iremos tentar instituir. Falou também do Centro de Produção do Norte, e realmente o Serviço Público de Televisão está onerado com algumas obrigações, que são obrigações de representação territorial, desde a Madeira, os Açores, e não apenas isso, o serviço internacional, a diáspora, tudo isso. E essas obrigações constituem justamente uma parte central e decisiva daquilo que se entende por serviço público e que deve ser assegurado pela televisão e pela rádio. Eu não fiz uma observação inicial que gostaria de fazer, que é, e ainda na sequência de intervenções anteriores, que é que me parece que a rádio tem sido relativamente esquecida muitas vezes neste debate, estou de acordo consigo. Pessoalmente, por exemplo, eu gosto muito de rádio e a rádio, numa altura em que a segmentação de públicos é tão drástica, nós vemos que em certos países uma rádio consegue, por exemplo, ter 1 milhão de ouvintes, e esse 1 milhão de ouvintes, que é relativamente pouco para a dimensão daquele país, dada a segmentação de públicos, começa já a exceder canais de televisão em sinal aberto. E justamente porque está a ser e está a ter uma programação altamente inventiva e interessante e que poderia ser replicada. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que há muito de certo a fazer, mas isto depende também da qualidade da gestão da instituição, da Rádio e Televisão de Portugal. A gestão da instituição, a gestão da programação, a gestão da informação, tudo isso tem de certo muito a fazer e vai depender muito das pessoas que corporizarem esse projeto. Mas para isso, o crivo do Conselho Geral Independente, tal como de várias outras órgãos associados, será de certo decisivo.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o professor António Feijão. Relativamente à criação do Conselho Geral Independente, é público a posição que o Partido Comunista Português tomou relativamente a esta alteração e, nomeadamente, a todas as alterações que foram introduzidas neste processo legislativo e que deu origem a esta introdução e a esta criação do Conselho Geral Independente. E nós entendemos, e portanto, que a criação do Conselho Geral Independente, a somar ao fim da indemnização compensatória e a alteração substancial no modelo de financiamento, constituiu e constitui, continuamos a considerar isso, uma forma de o Governo se desresponsabilizar de uma área que nós consideramos que é importante, que é de facto a salvaguarda do Serviço Público de Rádio e Televisão. Porque nós entendemos que a verdadeira independência do Serviço Público de Rádio e Televisão está associado efetivamente a um financiamento que lhe permita essa independência. E o Sr. Professor já hoje aqui falou várias vezes e aduziu que o facto de haver uma clarificação no modo de financiamento que pode ser até favorável, penso que consegui traduzir aquilo que o Sr. Professor estava a dizer, porque lhes dá uma visão dos meios disponíveis que têm para poder depois a concretização do seu plano de ação, de um plano de atividades que permita depois o cumprimento. A questão que nós colocamos e a questão que eu coloco ao Sr. Professor, e tendo em conta que irá fazer parte de um Conselho Geral Independente que tem, entre outras funções, fiscalizar a atuação do Conselho de Administração, que por sua vez tem a obrigatoriedade de pôr em marcha um plano de atividades para o Serviço Público de Rádio e de Televisão. E aquilo que eu lhe pergunto é se considera de facto, porque os próprios documentos do Conselho Geral de Opinião relativamente aos relatórios de 2013 e mesmo relativamente aos planos de atividades de 2014 para a rádio e televisão dizem-nos que o modelo atual, que a falta de financiamento compromete o serviço público, compromete a assunção das obrigações de serviço público. E, portanto, a primeira pergunta que eu, de facto, fazia ao Sr. Professor era exatamente essa. Como é que se consegue, ou na perspectiva do Sr. Professor, se consegue cumprir o contrato de concessão, e que nós já lá vamos, mas no contrato de concessão e as obrigações de serviço público que estão ali aduzidas com esta forte restrição orçamental. E depois, relativamente ainda, e pedindo-lhe que tente concretizar, porque já o disse duas vezes em respostas a outros grupos parlamentares, relativamente às funções do Conselho Geral Independente, que para nós estão na lei, eu não vou dizê-las porque outro grupo parlamentar já as elencou, portanto não vou colocar, mas o Sr. Professor disse que era necessário especificar as funções do Conselho Geral Independente. Eu pergunto-lhe, faço-lhe muito concretamente, quais acha que são as funções que têm que ser especificadas para além daquelas que estão na legislação ou que melhor caracterizem estas funções. Depois, relativamente à questão do serviço público, o Sr. Professor também já aqui disse, que logo na sua intervenção inicial, que é um conceito que é difícil de perceber, de traduzir. Mas, no entanto, faz alusão àquilo que está estipulado no serviço público. E a pergunta que o meu grupo parlamentar lhe faz é precisamente esta. Tendo em conta a definição está do serviço público, qual é o entendimento, qual é a posição que o professor António Feijó tem dessas definições do serviço público? Porque nos importa a nós saber qual é, de facto, a visão que um elemento do Conselho Geral Independente tem do serviço público, tal qual está estipulado, tal qual deve ser, no nosso entendimento, salvaguardado por serviço público de rádio e televisão. E depois, também, gostaria também de lhe colocar, até porque também aqui já fez menção ao contrato de concessão de serviço público. E nós entendemos que nós somos e somos críticos a este contrato de concessão de serviço público, até porque nós consideramos que, de facto, há uma menorização da rádio, há claramente uma menorização da rádio e de todo aquilo que é a importância da rádio neste setor, mas também as alterações que foram introduzidas não são, no nosso entendimento, benéficas para a prestação do serviço público. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar e questionar muito em concreto sobre isso é se as alterações que ali estão introduzidas no contrato, qual é a visão que tem delas e, nomeadamente, a não clarificação da existência de dois elementos fundamentais, que é a separação entre a rádio e a televisão. Não está claro nesse contrato de concessão de serviço público qual é a visão que tem disso, até porque já disse aqui que valoriza muito a rádio, mas depois no contrato de concessão essa clarificação não está feita, e qual é a visão que tem sobre isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, tem aqui um conjunto alargado também de questões.
Muito obrigado.
Quando se fala da desgovernamentalização, este é um polissílabo um bocado difícil de dizer, mas de qualquer maneira, e disse que o Partido Comunista Português esteve contra este modelo, o valor que o Partido Comunista Português invoca é a salvaguarda do serviço público. E realmente esse valor da salvaguarda do serviço público é que eu penso que deve ser o decisivo. O debate sobre qual é o melhor modo de o fazer é um debate que compete à Assembleia da República. Isto é, a Assembleia da República decidiu isso nesse debate. Enquanto membro do Conselho Geral Independente, isto é, enquanto eleitor ou enquanto cidadão, eu posso ter ideias, algumas em relação às grandes questões políticas de que derivam depois as posições que nós tomamos em relação a aspectos particulares e aspectos parcelares como este. Mas para nós, para o Conselho Geral Independente, está claro que o modelo é este. E, portanto, é dentro desse modelo que nós nos mexemos. O financiamento, no entanto, levantou a questão, e eu penso que é uma questão que é quase universal na gestão de qualquer instituição ou serviço público em Portugal neste momento, a robustez do financiamento. Eu há bocado usei aquele argumento da previsibilidade, dizendo que a previsibilidade de um plano quadrienal pode ser uma coisa que, em certo sentido, pode por vezes compensar cortes. Mas repare que não estava a dizer que isto era um valor absoluto. Evidentemente, no melhor dos mundos, a escassez orçamental ou os limites orçamentais vão sempre afetar a atividade. E, portanto, estamos a fazer virtude da previsibilidade, mas porque justamente isso permite que, há 4 anos, eu consiga pensar no que possa fazer. Mas a falta de financiamento pode ser real, e é de certo real. O modelo de financiamento fica alterado com o fim das indemnizações compensatórias, de certo fica. Agora é um problema de saber por que via pública é que isto é financiado. Ou por que canal isto é financiado. Neste momento a quase exclusividade está na CAV e nas receitas da publicidade. São esses para nós são os dados. Nós temos de condicionar os dados. O Conselho Geral Independente não tem a capacidade nenhuma de iniciar, seja o que for, alteração disto. Isso compete à Assembleia da República. E dentro desses limites será essa a nossa atuação. A especificação das funções do Conselho Geral Independente que falou, eu penso que há dois níveis de especificação. Eu falei do nível de especificação, que era dizer assim, era decidir ou perceber muito claramente o que é que nos compete e exercer aquilo que nos compete de modo claro. Isso é um tipo de especificação que é apenas perceber em que é que consistem as nossas funções. E depois vai haver um aspecto que nos vai ocupar, de certo, bastante tempo e que tem a ver com a especificação interna do como é que se vão fazer, por exemplo, as avaliações intercalares, em que é que consistem? Qual é exatamente a sua extensão? Em que é que consiste a avaliação anual que faremos? Qual é o modo de decidir se um nome indigitado para Presidente do Conselho de Administração tem ou não tem a qualidade que nós entendemos? Eu posso ter ideias sobre isso, mas prejudicaria o debate porque, em certo sentido, são os 6 membros do Conselho Geral que vão sentar-se e vão decidir isto colegialmente. Essas decisões são decisões um pouco mais à frente. Aliás, o que eu sei sobre esta questão vem apenas de, nas últimas semanas, ter percebido, após a indigitação do nome, que tinha de começar a perceber como é que isto se faz. Mas muitas destas coisas dentro de um órgão competem, de certo, depois ao órgão fazê-lo. Será um funcionamento colegial, estou certo. Nós tivemos apenas uma reunião informal dos 6 para nos conhecermos, em que falámos assim muito rapidamente sobre aquilo em que poderá consistir a nossa atuação. E agora é aguardar que as pessoas tenham a capacidade de especificar isso de um modo, pelo menos, produtivo e que seja eficaz. A natureza do serviço público, e o que é que eu entendo por natureza do serviço público? O serviço público está exatamente definido, de modo empírico, aliás, porque consiste numa listagem de serviços que a Rádio Televisão de Portugal tem de assegurar. E, portanto, traduz isso de modo empírico, o que é bom, porque não temos de entrar em grandes questões conceituais ou teóricas sobre o que isso é. E depois tem alguns critérios, que são critérios importantes. Por exemplo, o critério da diferenciação, o critério da valorização de certos valores. Também isso é tudo debatível. Repare, nós podemos ficar aqui um dia a definir exatamente em que é que consiste a Portugalidade, que para mim é uma noção dificilmente perceptível. Mas, de qualquer modo, há coisas como a prática diferenciadora relativamente a privados. De certo, olhando para o panorama do audiovisual, nós percebemos imediatamente onde é que se podem fazer introduções de qualidade. Isto é, tanto quanto eu sei, porque eu não vejo muita televisão, mas agora vou começar a ver. Aliás, tenho de começar a ver com mais atenção. E, finalmente, em relação à rádio, eu penso que tem toda a razão. A rádio, essa distinção, a rádio tem de ser muito acarinhada neste sentido, seguida com muita atenção, até porque a rádio tem assegura um valor que é um valor que excede de qualquer outro meio, como, aliás, algumas pessoas fazem notar. Eu vi isso em algumas intervenções, que é justamente um valor de segurança, etc. Portanto, tudo isso tem que ser assegurado. Mas penso que também já estive.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos agora então para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar o Sr. Professor e ao mesmo tempo saudar a franqueza com que está nesta primeira audição. Neste papel um pouco difícil, é a primeira vez que os deputados e as deputadas colocam questões ao membro do Conselho Geral Independente e é a primeira vez também que um membro deste órgão tem a oportunidade de lhes responder. E nesse sentido, começar por dizer que nós respeitamos muito as escolhas do senhor, as pessoas escolhidas pelo senhor ministro para este órgão, sobre o qual temos também as maiores reservas, como assinalámos durante muito tempo, com um argumento que já foi aqui também evocado, nomeadamente pela minha colega do PCP. Reconhecer também a franqueza inicial quando nos diz, nós vemos que tem um currículo, enfim, vastíssimo e de uma enorme riqueza, mas que a comunicação social não é o seu... não é o seu território de especialização e que não é por isso que vem mal ao mundo. E nesse sentido, e dado que esta é a última intervenção desta primeira ronda, perguntar-lhe se nós podemos reter das respostas que aqui nos trouxe dois aspectos essenciais, pelo menos do seu ponto de vista. Que é preciso viver com este Conselho Geral Independente e com o desenho que a lei lhe deu, que é esse o valor desta experiência e por ela, digamos, aceitou este lugar, se do seu ponto de vista o contributo mais importante que aduz ao modelo é o debate em torno da centralidade dos valores, dos grandes valores que devem assistir ao serviço público de rádio e televisão. Se nós podemos, pelo menos, confirmar estas duas apreciações dos esclarecimentos que deu até ao presente, porque eu fiquei com algumas dúvidas. Eu reconheço que não será fácil e que há alguma nebulosa em torno do conceito de serviço público. Para nós, enfim, há alguma clareza que foi ultrapassada pelas alterações recentes do contrato de concessão da RTP, professor. E é sobre isso que eu gostaria também de o questionar. Quando diz, bom, não é fácil desenhar um serviço público de rádio e televisão, mas há um contrato de concessão e o contrato de concessão é um modelo empírico. Só que esse contrato de concessão foi recentemente alterado. E as alterações são substanciais, têm a ver com alterações da oferta, do modelo de financiamento, da capacidade de produção, por exemplo, da televisão e da rádio. Tudo isto sofreu alterações profundas. E eu pergunto-lhe, revê-se neste desenho empírico que o atual contrato de concessão desenha para o serviço público de rádio e televisão? Acho que é um ponto confortável de partida. Depois, já aqui corrigiu a previsibilidade do modelo de financiamento, acho que fez bem, se me permite a opinião também, porque esta previsibilidade é uma previsibilidade empobrecedora do serviço público. Eu percebo o que nos quer dizer quando diz, bom, pelo menos têm a CAV e as receitas da publicidade e sabem que têm que se mexer com aquilo. Professor, mas a verdade é que os danos têm sido profundos, não é? Não há qualidade, e é isso que os senhores vão avaliar, não é? É o projeto estratégico, é a qualidade desse mesmo projeto. Do nosso ponto de vista, tudo isto precisa de tranquilidade no modelo de financiamento. Saberá bem que o serviço público já teve alguns danos em consequência da indefinição e da fraqueza do modelo de financiamento. quer com a externalização de serviços, quer com a ameaça crescente de precarização das relações laborais, quer com a desqualificação da própria oferta de rádio e de televisão. Nós temos uma apreciação muito, muito recente do próprio Conselho de Opinião a dizer, bom, isto, a oferta, a qualidade da oferta de serviço, nomeadamente a própria RTP2, no ano de 2013, deixa muitíssimo a desejar, é o Conselho de Opinião que disse, não fui eu. E, portanto, professor, sermos mais claros sobre esta relação de intimidade que existe entre qualidade de serviço público e modelo de financiamento. Se confirma esta perspectiva, nomeadamente quando se sabe que há um campo de tensão entre Governo e Conselho de Administração relativamente a esta matéria, nomeadamente sobre a possibilidade do dito empréstimo, que já devia ter vindo e que não vem e que anda aqui a balançar há não sei quanto tempo. Esta é uma questão muito grave. E eu penso que os senhores e as senhoras serão chamados, digamos, a... Eu sei que este é o começo, que é uma pessoa entre seis, mas esta questão será certamente uma questão de fundo na apreciação do vosso, digamos, no caminho que vão definindo. Depois, e para concluir, penso eu, Sr. Presidente, é mesmo só isto. Sr. Professor, este Conselho Geral Independente tem mesmo muitos poderes, ou pode vir a ter, como reconheceu, nomeadamente do que toca à avaliação deste projeto estratégico e à relação com o Conselho de Administração. Eu pergunto-lhe se nos quer deixar alguma apreciação da sua parte quanto aos valores que acha que devem nortear as vossas escolhas do trajeto deste Conselho de Administração. E se, por exemplo, nos quer deixar também alguma opinião sobre o perfil que deve ter um Presidente de um Conselho de Administração. Eu entendo que não é obrigatório que o professor tenha um currículo especial em comunicação social, mas, por exemplo, já me faz muita confusão que um Presidente de um Conselho de Administração não perceba patavina de comunicação social.
Muito obrigado.
E são estas as questões, pelo menos por hora, que eu gostaria, mais uma vez, agradecendo a sua disponibilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente, para encerrar esta primeira ronda, tem a palavra.
Se me permite, eu vou responder, sem ser exatamente pela ordem, mas há um ponto final que levantou, que é o da coexistência do Conselho Geral Independente e do Conselho de Administração. Qual é a relação? Eu comecei por falar da experiência dos Conselhos Gerais na Universidade. A única razão por que estou a fazê-lo é porque é possível, talvez, por vezes, deduzir algumas coisas da prática do que tem sido nas universidades o funcionamento do Conselho Geral. Isto é possível deduzir. Repare, no sentido de, se subirmos a um nível de mais conceptual, nós conseguimos perceber algumas coisas. E uma delas, que é possível deduzir, é esta. O Conselho Geral nas universidades elege o reitor. Elege o reitor entre candidatos que se apresentam com um programa. E aí, nessa escolha, necessariamente exclui uma série de todos os candidatos que não são o candidato que é confirmado. Mas a posição de um Conselho Geral após essa eleição parece-me que deve ser absolutamente cooperante. Ou seja, se alguém agora é nomeado como Presidente do Conselho de Administração, o Conselho Geral deve cooperar com essa pessoa, no sentido de obter a melhor definição e o melhor uso daquilo que se entende por ser o serviço público de rádio e televisão. Evidentemente que esta colaboração, repare, o órgão não se pode colocar numa posição adversarial de início ou conflitual de início, pelo contrário, esta pessoa acaba de ser investida nas funções, cooperemos. Evidentemente que a cooperação não deixa de passar por um escrutínio continuado do qual é a atuação, isso é objetivamente determinável, as pessoas podem fazer isso. Isto prende-se também a uma outra questão que levantou quando falou dos grandes valores, porque eu falei de... Há valores, e há valores que são invocados muitas vezes, valores que são aparentemente universais, todas as pessoas são a favor da língua e da cultura portuguesa, embora ser a favor da língua e cultura portuguesa, depois tem que ter uma tradução prática. Em que é que consiste a defesa da língua e cultura portuguesa? É uma abstração que toda a gente partilha, mas que depois tem algumas dificuldades. Ora, eu penso que, em relação a estes ditos grandes valores... E isto é também um ponto que tem a ver com a natureza democrática das instituições. Nós temos duas possibilidades de olhar para elas. Ou nos pronunciamos substantivamente sobre elas, e vai haver um grande debate sobre o que é isso da língua e da cultura portuguesa, o que é isso da lusofonia, etc. Valores que devem ser assegurados. E, portanto, temos um debate substantivo sobre isso. Ou então, percebemos que um debate substantivo sobre isso é habitualmente inconclusivo, E em vez de termos um debate substantivo e inconclusivo, o melhor é dizer assim: porque é que não ficámos por alguns valores processuais que são importantes? Por exemplo, o valor do pluralismo, o valor da pluralidade das opiniões, o valor do contraditório. Nessa pluralidade, que é justamente aquilo em que consiste uma democracia, e é um valor democrático fundamental, é aquilo em que as pessoas todas se sentam à mesa divergindo. E desse ponto de vista, eu penso, talvez, que aquilo que na definição do serviço público aparece como justamente esse lado da inclusividade, do debate, do pluralismo processual, que é talvez uma das grandes linhas de força do que deve ser o serviço público. É a diferenciação pela qualidade, mas a diferenciação pela qualidade é também um pouco ilusiva. Em primeiro lugar, não há critérios de qualidade que sejam não equívocos, que as pessoas digam é ou não é, isto, há aqui debate. Eu, por exemplo, como telespectador de televisão, tenho muitas vezes o impulso de telefonar para as televisões a protestar contra certas coisas, quando ouço, por exemplo, dizer que um assalto foi feito por pessoas da etnia cigana. Acho isto repelente. Portanto, há domínios em que isto é possível imediatamente perceber, não é? Mas isto é claro, estes são exemplos claros, mas exemplos, há outros pois, exemplos que são de natureza diferente. Em relação à qualidade e financiamento, evidentemente qualidade e financiamento são talvez inversamente proporcionais, mas não necessariamente. Isto é, à partida parecem, mas não necessariamente. Por exemplo, há companhias de teatro que com muito poucos meios fazem coisas extraordinárias, e há companhias de teatro com muitos meios que fazem coisas que são absolutamente medíocres. Portanto, não é necessariamente assim. Pode ser, pode não ser. Depende sempre das pessoas que estão envolvidas. E isso levanta uma questão, que é uma questão que também colocou, que é justamente qual deve ser, ou qual seria o perfil de um presidente do Conselho de Administração. Eu não sei exatamente qual deve ser o perfil de um presidente do Conselho de Administração. O único caso que eu conheço fora daqui de alguém que foi presidente do Conselho de Administração é o Chris Patten da BBC, que foi também chanceler de Oxford e foi o ministro do governo da Thatcher e foi o homem que teve à frente da transferência de Hong Kong. Em Oxford e na BBC teve uma ação que pareceu absolutamente virtuosa e respeitadora do pluralismo, não sei, mas nunca é de certo fácil pensar que a credencial política de alguém possa de imediato dizer-nos o que é que vai ser a atuação dessa pessoa. Portanto, aí reservava-me para ouvir o que fosse o candidato ou os candidatos eventuais que fossem apresentados pelo acionista.
Muito obrigado, Sr. Professor. Pergunto se vamos então ter uma segunda ronda e dou a palavra então, o PSD, portanto, prescinde, na parte do Partido Socialista, Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também eu aproveito para começar por cumprimentar, se me permitem, todos os Srs. Deputados desta Comissão e esperar que este ano seja um ano rico e intenso e profícuo, no bom sentido. Queria também, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente e aproveito também para cumprimentar os serviços e agradecer estarmos aqui todos de novo. E cumprimentar o Sr. Professor e até agradecer a disponibilidade e de facto, a franqueza com que tem respondido às várias questões que são complexas e nós sabemos que são complexas e conhecemos o seu percurso e, portanto, é natural que todo este Conselho Geral Independente é uma novidade, tudo isto está ainda numa fase de reflexão e de algum experimentalismo, se me permitem, mas o problema, e fez bem em relembrar a lei, é que o Conselho Geral Independente vai ter questões muito concretas para resolver. E, portanto, eu tenho pouco tempo. Não vou elaborar e voltar a repetir o muito que já aqui foi dito, inclusivamente as nossas dúvidas e as nossas reticências sobre esta nova orgânica da RTP. Mas uma das funções, e provavelmente a função para além da questão da administração, que me levanta mais dúvidas, é que o Conselho Geral Independente vai ter que elaborar um plano estratégico. E esse plano vai ter que elaborar o plano estratégico. No primeiro ano, a administração propõe um plano estratégico, que está na norma transitória, e depois elabora-se um plano estratégico, obviamente, ouvindo o Conselho de Opinião, o Conselho de Administração, etc. E como o Sr. Professor disse, e bem, esse plano estratégico está balizado por várias questões. Uma é, obviamente, o contrato de concessão, que já define especificamente, está à procura, na linha C do artigo 11º, definir e divulgar publicamente as linhas orientadoras para a sociedade às quais se subordina o processo de escolha da administração e do respectivo plano estratégico para a sociedade. Portanto, há aqui o Conselho Geral Independente, de alguma maneira, isto já foi um bocado na especialidade, já foi, mas é, não faz sozinho, obviamente, mas vai ter a grande responsabilidade deste plano estratégico e depois vai ter que fiscalizar. A nossa dúvida é qual é o espaço disponível e como é que encara esse plano estratégico, nomeadamente em relação àquilo que são as obrigações do contrato de concessão, que estão claramente definidas. Infelizmente, o outro contrato de concessão, o anterior, até era mais específico em muitas matérias. Mas pronto, já entramos numa questão mais. Aquilo que é, como referiu, a autonomia editorial, que deve ser preservada, porque estamos a falar, no caso do jornalismo é evidente, da empresa é evidente, mas não só, até para que cada serviço de programas possa ter a sua identidade, que tenha uma assinatura, quer dizer, quem é que assina a cada serviço de programas, quem é o responsável, e obviamente também os constrangimentos financeiros. Portanto, o Conselho Geral Independente é muito difícil de estar a dizer, e eu não estou aqui de modo nenhum a pôr em causa as suas palavras, nem até seria descabido, mas estou só a levantar e a relembrar que o que diz justamente a lei é muito mais do que dizer, bom, vamos ter que cumprir a lei. O Conselho Geral Independente vai mesmo ter que ser criativo nesta matéria. Eu não duvido das capacidades dos membros em o ser, mas quer dizer, não podemos ficar por um discurso teórico, porque depois há constantes. Por exemplo, quantas cotas de produção independente? Que tipo de modelos? É documentário? É ficção? É entretenimento? Qual é a percentagem disso tudo? É isso que o plano estratégico vai ter que trazer para a rádio e para a televisão.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Peço desculpa, o Sr. Deputado de Rolo de Almeida prescinde também. Sra. Deputada Cecília Honório também prescinde. Então, portanto, Sr. Professor, a sua resposta final global fica concentrada nas questões da Sra. Deputada Inês Medeiros. Ou outra consideração que, eventualmente, acho que ainda não respondeu suficientemente. Muito obrigado.
Eu gostava só... Há realmente uma questão que é uma questão muito importante que referiu e que, aliás, eu penso que me apanha aqui numa debilidade, porque eu assumi sempre que o programa estratégico é apresentado pelo Presidente do Conselho, pelo Conselho de Administração. Mas se me permite, mas há, no entanto, uma questão, mas a sua questão mantém-se. Mas a sua questão mantém-se por uma razão muito simples. É porque, não, exato, porque o Conselho Geral Independente, no entanto, tem de definir e publicar as linhas orientadoras para a sociedade, no âmbito das quais o Conselho de Administração produzirá o seu projeto estratégico e o programa estratégico. Portanto, mesmo que façamos esta distinção, a sua posição mantém-se. E, justamente, as linhas orientadoras para a sociedade desse programa estratégico é um debate que o Conselho Geral Independente terá que ter. Eu, ao dizer que o Conselho Geral Independente terá que ter este debate, não estou a evadir a questão, não estou a fugir à questão. É por uma razão muito simples. É porque eu não sei exatamente se dentro do Conselho Geral Independente haverá unanimidade sobre qual o modo de proceder ao estabelecimento das linhas orientadoras. Porque poderá haver membros que defendem que as linhas orientadoras devem ser objeto de uma especificação muito precisa. Poderá haver membros que digam não, devem ser disposições genéricas que o Conselho de Administração agora preencherá e mostrará a sua qualidade e o seu engenho no preenchimento disso. E depois nós é que diremos é bom, é mau ou não. Portanto, isto é um debate que terá de ser interno ao órgão, vai haver talvez sensibilidades no órgão, eu não sei exatamente qual é o seu desfecho disso. Portanto, é alguma coisa que... Como referiu, temos que prever que vai ter lugar, mas é neste momento imprevisível qual vai ser a natureza da discussão. O outro aspecto que levantou é da produção independente. A produção independente, interessantemente aqui, prevê que dentro do financiamento, no contrato de concessão, prevê que dentro do financiamento assegurado à Rádio Televisão de Portugal para certos efeitos, 25% sejam afetos à produção cinematográfica, por exemplo, e que dentro desses 25%, eu penso que é 75% a projetos que tenham tido aprovação pelo Instituto de Cinema e do Audiovisual. No entanto, isto depois pode ser objeto de reponderação, etc. Em relação a isto, de novo, haveria de certo muito a dizer, mas o Conselho Geral Independente, deste ponto de vista, está na situação de ter que perceber que é esse o enquadramento. E é esse que tem de ajustar-se. Gostava talvez de terminar dizendo apenas uma coisa, que é, eu sou o primeiro a ser ouvido porque tenho um compromisso académico nos próximos 3 dias e, portanto, pedi o favor de ser ouvido em primeiro lugar. Certo que haverá nos outros membros do Conselho Geral Independente pessoas que exibirão um conhecimento das problemáticas de natureza audiovisual, etc., que excede o meu e que confortará a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Então, esta audição fica terminada. Eu queria só dizer o seguinte, como temos a próxima audição prevista para o meio-dia, mas temos um ponto que é o parecer sobre a renúncia ao mandato da Sra. Deputada Paula Batista, se não se importavam, nós antecipávamos já e despachávamos logo esse assunto, em vez de ser no final.